Senhor presidente, o meu pronunciamento de hoje é com referência à saúde. Recentemente nós tivemos aqui um encontro de prefeitos e eu conversava muito com os prefeitos sobre os problemas que nós temos no interior e como temos também nas capitais. Eu, como ex-prefeito, os ouvi e procurei sintetizar num pronunciamento um assunto que eu acho muito importante. Os prefeitos falaram muito na educação, na segurança, na infraestrutura e principalmente na saúde pública. Eu sou da cidade de Bacabal, interior do Maranhão. Muita honra, fui seu prefeito. Lá eu tenho um prefeito que é médico, o doutor Lisboa, que tem procurado se sensibilizar muito com o problema da saúde. Mas os recursos do governo federal são muito poucos para a saúde. Não há como se fazer um bom atendimento com os poucos recursos que recebemos do governo federal e os poucos do governo estadual e do município. Assim sendo, eu fiz um pronunciamento, que não é um pronunciamento crítico, mas é um pronunciamento de alerta, para que a gente chegue mais perto daquele mais humilde e mais pobre que tanto necessita da presença do poder público com relação à saúde. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, é fato que o sistema público de saúde em nosso país...
Senador João Alberto.
Por não.
Se Vossa Excelência me permite uma parte.
Por não.
Senadora,
é a Vanessa. Por não, senadora.
Muito obrigada. Vossa Excelência, iniciando o pronunciamento, trata acerca da saúde.
Saúde pública.
Saúde pública brasileira. Eu estou aqui ouvindo com atenção o início desse seu pronunciamento, quando Vossa Excelência disse que os recursos destinados à área de saúde são insuficientes. Além da falta de recursos, na minha opinião, e aqui eu falo não só como senadora, mas como profissional da área de saúde, sou farmacêutica, sim, além da falta de recursos, nós temos outros problemas de gestão. Entretanto, veja Vossa Excelência, e Vossa Excelência deve tratar do assunto, nós temos uma legislação que é uma das mais avançadas do mundo, não é? A legislação que dá base ao Sistema Único de Saúde, e que garante a equidade, que garante a universalidade, enfim, levar a saúde para todos aqueles que necessitam. Mas quando a gente olha os números, o acesso, a gente vai perceber que os mais ricos desse país consomem 75% dos medicamentos, por exemplo. E não são os que mais precisam, porque se eles têm uma vida mais tranquila, eles têm uma saúde melhor também. E aqueles que necessitam não têm acesso. Acho que o esforço do governo tem sido enorme para superar esses problemas, enorme. Cada dia ou cada período inclui-se um novo medicamento, medicamento de uso continuado, na cesta daqueles gratuitos que são recebidos pela população ou cujo pagamento seja de um real. Mas a gente precisa avançar. E, senador João Alberto, nós temos aí um projeto que regulamenta a emenda 29. Nós precisamos enfrentar esse debate desse projeto. Enfrentar para levar mais recursos para a saúde. Vossa Excelência tem razão, mas a solução não está apenas no Poder Executivo. Vamos dividir a responsabilidade com o Poder Executivo. Nossas comissões, a CAIS aqui, a Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, e vamos encontrar o caminho. Como ampliar os recursos, mas como permitir também que esses recursos sejam aprovados de forma correta, para que sejam utilizados para os seus fins. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador João Alberto, pelo belo assunto que traz a essa tribuna. E tenho certeza que não é só um pronunciamento, mas é a dedicação de seu mandato em favor da melhoria da saúde pública do Brasil. Parabéns. Não é só o Maranhão, não. O Brasil está muito bem representado por Vossa Excelência. Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência, a senadora Vanessa, e quero dizer que eu trato no bojo deste pronunciamento os assuntos alencados por Vossa Excelência, inclusive desde a criação do SUS e que está no bojo da Constituição de 1988. Eu, sobre este assunto, eu vou discorrer. Agora, não quero me antecipar, mas dizer que nós criamos o SUS, mas não tivemos viés do dinheiro para o SUS. E também falo a respeito da emenda 29, que nós devemos nos unir para que se encontre uma forma que ela seja aprovada. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. É de fato que o sistema público de saúde em nosso país, a despeito dos avanços institucionais ocorridos nos últimos décadas, ainda é motivo de preocupação para todos nós. Após a grande conquista da universalização, pelo reconhecimento da saúde como direito fundamental consagrado na Constituição Federal de 88, temos um longo caminho a percorrer no sentido de garantir a qualidade, a tempestividade e a prontidão em sua assistência básica, clínica e hospitalar. Devemos lembrar que, nesse mesmo período, o Brasil vivenciou substanciais mudanças em seu perfil demográfico e epidemiológico, com equivalentes impactos na saúde. Somos hoje um país mais velho. Nossa pirâmide populacional, antes alargada em sua base, agora transita para um modelo mais homogêneo, ampliando a faixa etária média de sua gente. Como subproduto, temos uma importante alteração na característica epidemiológica nacional. Se antes nossa população morria em sua maior parte devido às doenças infectoparasitárias, agora a maior incidência causa-morte está relacionada aos males do aparelho circulatório, neoplasias e causas extremas. Tal condição, senhor presidente, acaba por requerer um sistema público de saúde ainda mais ágil e pronto para o seu pleno atendimento. Ao desenvolvermos e ampliarmos o acesso de nosso povo às condições de vida mais dignas e adequadas, dilatamos em igual medida as demandas de nossa população por uma assistência sanitária de qualidade. Instituído em 1988, o Sistema Único de Saúde, o SUS, visa contemplar esse propósito. Atualmente, mais de 160 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para o atendimento à sua saúde. Entretanto, sabemos que há irretocável missão institucional lastreada no atendimento universal, igualitário e eficaz de qualquer brasileiro ou brasileira encontra sérios entraves no terreno prático de suas operações. A verdade é que hoje a rede de assistência do SUS não consegue suprir plenamente essa demanda, seja ela de baixa, média ou alta complexidade. Mesmo com alguns progressos, os noticiários ainda expõem imagens e depoimentos aqui e acolá sobre os problemas de atendimento na rede pública hospitalar. Em alguns, faltam leitos e médicos especialistas. Em outros, faltam de medicamentos e equipamentos. Em comum, o desespero de pessoas que não conseguem ser plenamente atendidas. A que se deve tal situação, meus nobres colegas? Temos e tivemos bons e dedicados ministros da saúde, absolutamente comprometidos com a causa da saúde pública, tanto o atual governo como os recentes que o antecederam, demonstraram igual comprometimento. Por que, então, não conseguimos solucionar o problema e melhorar, de maneira geral, a nossa rede de assistência pública? Parece-me que o cerne da questão, mais uma vez, está no descompasso entre as suas atribuições legais e os seus mecanismos de manutenção e investimento. Nossa legislação pródica instituir direitos e garantia com extrema prontidão não costuma ter a mesma eficiência na construção dos instrumentos necessários para a sua materialização e funcionamento. Desta forma, continuamos a padecer com a atual condição subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, incondizente com a sua plataforma de universalização, gratuidade e excelência. Não há recursos humanos e materiais suficientes para o pleno atendimento de seus amplos e diversos legais e deveres legais. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, somente o setor privado é responsável por 56% do gasto em saúde, ficando, portanto, em apenas 44% a participação do setor público nesse cômputo. Mesmo com os inegáveis avanços recentes do SUS, os gastos das famílias brasileiras com a saúde ainda respondem por 36% do total. Em modelos de saúde pública universal similares ao nosso, como o Reino Unido, a participação do setor público chega a 97%. Vê-se, portanto, a ineficácia do nosso modelo de financiamento atual. Não somente o montante geral destinado ao SUS se mostra insuficiente, como não são cumpridas determinações legais de aplicação e finalidade dos recursos destinados e a sua transferência regular entre os entes federativos. O resultado de toda essa questão é o quadro que já descrevemos. A famosa emenda 29, que acaba de falar a senadora, pela qual tantos aqui já batalharam e defenderam, é uma luz no fundo do túnel, estabelecendo percentuais mínimos de gastos efetivos na saúde por parte da União, estados e municípios. Seu texto principal já foi aprovado desde 2008, mas algumas pendências tributárias ainda não permitiram o seu pleno andamento no plenário da Câmara dos Deputados. Rogamos, senhores e senhoras senadoras, para que o impasse sobre a emenda 29 seja logo desfeito e que possamos implementá-lo o mais breve possível. As nossas urgências e emergências públicas requerem, da mesma forma, presteza em nossas atividades. A verdade é que não se garante atendimento de saúde para todos, principalmente para os mais humildes e mais pobres. Senhor presidente, sem recurso de Galmonta, ou como reza a sabedoria popular, não se faz uma omelete sem os ovos. Precisamos deixar de lado o legalismo sem concretude que tanto afeta nossas instituições. Ou damos as condições de financiamento necessário para o bom e regular funcionamento do nosso Sistema Único de Saúde, ou a universalização plena, com qualidade de seus serviços, continuará a ser uma quimera de nosso legislador. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.